Segundo dados divulgados pelo INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, o acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal em todo o mês de fevereiro de 2023 foi de 322 quilômetros quadrados.
Aqui no Brasil, a área sob alertas de desmatamento na Amazônia diminuiu 68% em abril, comparado ao mesmo mês no ano passado. Mesmo assim, a devastação acumulada nos primeiros quatro meses deste ano passou dos 1.000 quilômetros quadrados. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Você já se pegou tentando entender os dados dos alertas de desmatamento da Amazônia? Não é uma tarefa nada simples, a gente sabe. Os números dos primeiros três meses de 2023 confundiram um pouco mais ainda as pessoas que esperavam que, com o novo governo, tudo seria imediatamente diferente.
No mês de fevereiro, como acabamos de ouvir, dados do sistema DETER, que registra alertas de desmatamento no INPE, apontaram a derrubada de 322 km² de floresta, um aumento de 61,8% em relação ao fevereiro de 2022. O desmatamento bateu um recorde da série histórica para o mês. Com o Brasil sob nova direção, muita gente se perguntou:
esse pesadelo não acaba?
Mais alertas quer dizer que tem mais monitoramento ou mais desmatamento?
E por que que o desmatamento não parou? Com o novo governo deveria haver mais fiscalização.
Todas essas perguntas foram tiradas de comentários em posts das redes sociais do Greenpeace Brasil.
E aí chegou o mês de abril de 2023, quando a Amazônia registrou alertas de desmatamento de 329 km² pelo mesmo sistema DETER. A dimensão da destruição equivale a uma área maior do que Belo Horizonte. Apesar de ainda ser um número elevado, o dado representa uma redução de 68% em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando os alertas ultrapassaram 1.000 km², um recorde de destruição para o período. Considerando a série histórica do DETER, abril de 2023 teve a menor área de alerta de desmatamento para o mesmo mês desde 2020.
E para responder às muitas perguntas que têm sido feitas desde o começo do ano sobre os dados de desmatamento, no episódio de hoje do nosso podcast, vamos entender quais são as etapas da destruição e como aspectos técnicos, políticos, de gestão e climatológicos influenciam esses números. Eu sou Camila Doreto.
Eu sou Rafael Silva. E este é o As Árvores Somos Nós.
E as árvores somos nós.
O quê?
Árvores somos nós.
As árvores somos nós.
As árvores somos nós. O podcast do Greenpeace Brasil.
A gente vai conversar agora com duas pessoas que entendem muito bem das dinâmicas do desmatamento e dos fenômenos do clima na Amazônia. O Rômulo Batista, que é biólogo e especialista da campanha da Amazônia no Greenpeace Brasil, e a Marina Monteiro, divulgadora científica e especialista em ciências atmosféricas. Muito bem-vindo, Marina. Oi, Rômulo, tudo bom?
Bem-vindos.
Olá, muito obrigada por me receberem.
Olá, obrigado pelo convite. Espero que o papo seja bem legal. Tenho certeza que vou aprender muito com a Marina aqui também hoje.
Bom, quando começou o ano de 2023 e os índices do desmatamento ainda estavam muito altos, muita gente cobrou, né? E o novo do governo não ia acabar com o desmatamento? A gente viu esse discurso muitas vezes nas redes sociais. Então, explica pra gente, Rômulo, quais são as explicações para esse tamanho da destruição ter entrado no novo ano e ainda ser tão elevado assim para ter permanecido pelo menos os três primeiros meses desse ano?
Olha, o desmatamento na Amazônia, ele é um problema complexo, né? Então não existe uma solução, uma bala de prata que vai fazer ele terminar de uma hora para outra. Assim como ele demora para subir, ele demora ainda mais para baixar. É importante também falar que o que a gente viu, né, nesses últimos quatro meses são os alertas de desmatamento, que são o tipo de monitoramento que, principalmente nessa época, pode ser afetado, por exemplo, por fenômenos climáticos, principalmente as nuvens, já que esse monitoramento é feito com um tipo de satélite que não consegue enxergar abaixo das nuvens. Cabe ressaltar também que depois do primeiro trimestre com aumento de desmatamento, o pior primeiro trimestre aí na série histórica do DETER, no mês de abril a gente teve uma redução importante, que fez já com que esse primeiro trimestre aí ficasse abaixo, o primeiro quadrimestre ficasse abaixo de outros quadrimestres que a gente já viu esses primeiros quatro meses.
Romo, pedi uma explicação breve, pensando em quem está ouvindo sobre esse tema pela primeira vez ou não conhece profundamente, o que são os alertas de desmatamento?
Olha, a gente tem dois principais sistemas oficiais de medição do desmatamento na Amazônia. O primeiro é o que cria a taxa anual de desmatamento, é a taxa oficial de desmatamento. Ele é chamado PRODES e é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse dado ele é liberado uma vez por ano e por volta de outubro e novembro, trazendo o desmatamento entre agosto de um ano a julho do outro. Esse é o ano que a gente chama ano PRODES, e ele foi escolhido para ser assim porque é a maneira mais eficiente de poder visualizar essa taxa de desmatamento. O segundo monitoramento é o que a gente chama de DETER, é o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Quase Real, também do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse é liberado uma vez por semana, via de regra na sexta-feira, com atraso de uma semana. Ele pega, na verdade, alertas de desmatamento. Então são menos precisos, tanto no tamanho quanto na sua quantidade, e via de regra, só desmatamentos de tamanhos um pouco maior. Por isso, quando a gente vê o resultado anual dos dois, a gente também não tem um número igual, porque o PRODES é muito mais preciso e enxerga desmatamentos muito menores e, por vezes, lugares, como ele tem o ano todo para ver, ele consegue ver desmatamento que a maior parte do tempo também está coberto por nuvens.
Queria só aprofundar um pouquinho mais nos motivos para a gente... A gente tem acompanhado muitas notícias nos últimos anos sobre a invasão do crime organizado na floresta, sobre o sucateamento de alguns órgãos do governo. E isso também pode ter influenciado nesses altos índices de desmatamento do começo do ano e tornado mais lento esse resultado de redução da destruição?
Olha, é um fato que nos últimos 4 anos o Brasil não teve uma política ambiental. Bem pelo contrário, o governo e também o Congresso, eles trabalharam para afrouxar todas as normas, leis, normas infralegais sobre a proteção ambiental. A gente teve aí uma diminuição enorme de atividades de fiscalização e controle. A gente teve aí o bloqueio, por exemplo, do Fundo Amazônia, que era muito importante para financiar ações que custam muito caro. A Amazônia é muito grande, né? O uso de helicóptero é uma regra para você poder fazer uma operação e repreender quem está fazendo esse tipo de crime e dano ambiental. Importante também falar que a gente viu com essa falta de uma política ambiental, a falta do Estado, da presença do Estado na floresta, é um aumento muito grande de denúncias de verdadeiras organizações criminosas, né, muito conhecidas, principalmente do pessoal do Sul, invadindo a floresta e fazendo aí uma dobradinha, seja no tráfico de drogas, na exploração ilegal de ouro, na exploração ilegal de madeira também, que rende muito dinheiro, né? Por exemplo, o IP hoje em dia, um deck de IP vale $5.200 um metro cúbico embarcado num navio aqui da Amazônia. Um outro reflexo também disso é o aumento da grilagem, que é o roubo de terra pública, é o roubo de patrimônio de todo brasileiro, e que gera um lucro muito grande. Essas quadrilhas têm a capacidade de desmatar áreas muito grandes. Ano passado a gente sobrevoou um desmatamento de 8 mil hectares. Isso é mais do que 10 mil campos de futebol, feito em menos de 3 meses. Para desmatar cada hectare, se gasta entre R$1.000 e R$2.000. Então a gente está falando aí de um gasto entre 10 e 20 milhões de reais para abrir somente essa área desmatada. E somente pessoas muito capitalizadas e também pessoas que praticam crimes ambientais e lucram com esses crimes, estariam dispostos a colocar e empenhar essa quantidade de dinheiro. Então esse é um outro problema que vai ser necessário, além da fiscalização nas áreas, uma atividade de inteligência para desbaratinar essas quadrilhas. Vale lembrar que é importante também o governo trabalhar na geração de renda que seja compatível com a manutenção da floresta em pé. Sem isso, sem ter opções econômicas para o desenvolvimento da região, muitas pessoas acabam ficando à mercê dessas quadrilhas para ter qualquer tipo de ganho de dinheiro para fazer sua própria manutenção de vida, né?
Sim, sem dúvida. Marina, você que é divulgadora científica, né, costuma receber umas perguntas sobre esses números da Amazônia, sobre DETER, sobre o PRODES?
Eu vou confessar que eu tenho uma certa sorte. Eu lido com pouca gente que questiona isso, embora não dá para dizer que isso não acontece. Eu gostaria muito de dizer que não acontece, mas acontece, muita gente questiona ainda. Mas é, existe uma coisa que parece meio mágica, né? As pessoas não entendem muito bem como é que funciona isso, e aí confunde, porque vem um número de um monitoramento, um número de outro, e aí a gente está vendo, cada mês a gente vê notícia, depois vai ver no final do ano, tem outra notícia com outro valor, e aí parece que era mentira, mas não é mentira, né? O Rômulo explicou muito bem como funciona, mas eu acho que a melhor forma de explicar isso, primeira coisa, é deixar claro que os dados brutos, eles estão aí, né? Todo mundo tem acesso, se quiser, eles são públicos, não tem nada secreto, essas medidas não são secretas, e são medidas de satélite. Eu gosto muito de dar o exemplo de usar o Google Earth, que não é o satélite usado pelos programas, eles usam outros satélites, mas eles têm imagens muito boas, né, de superfície, e as imagens que a gente tem são boas também, né, e dá para fazer uma análise de uma superfície e falar, ah, isso daqui, ele tá com uma cor diferente do que deveria, né, tá com uma textura diferente da que deveria, e a análise é feita não só com a cara da fotografia da superfície só na luz visível, é feito em outras luzes também para melhorar essa avaliação de textura, né? Então, explicar como é que funciona dá um pouquinho do poder das pessoas de tipo, ah, tá, não é uma coisa mágica, não é uma caixinha preta, não é ou alguma coisa chutada que sai do nada, né? É uma coisa que é bem embasada e melhorou muito nos últimos anos, né? Teve uma atualização recente muito boa, com melhora de resolução. Então, trazer essa noção de como funciona, eu acho que ajuda muito a parecer que não é mágica. E aí, parecer que é mais real, né? Ajuda a diminuir isso.
Marina, queria aproveitar que a gente está falando um pouquinho de monitoramento e falar um pouco que, via de regra, a gente vê uma expressão, o pessoal fala de cobertura de nuvens nesses monitoramentos.
É o terror de quem quer saber como está a superfície.
E eu sei que você é especialista, você estudou as nuvens amazônicas. Então, contar um pouquinho para a gente como é que elas interferem, por que que tem que se olhar também a cobertura de nuvens para fazer essas comparações, só para a gente entender um pouquinho melhor.
Bom, na verdade, o principal problema para quem vê, para fazer monitoramento, é nuvem mesmo, né? Nuvem atrapalha demais fazer monitoramento de superfície. Isso não só na Amazônia, em qualquer lugar do mundo, nuvem é o terror de quem gosta de superfície. E aí esse é um problema muito, muito grande da Amazônia, em especial, as nuvens são muito espessas, né? Então você de fato não tem acesso à superfície nenhuma quando você tem uma cobertura grande de nuvens. Então se você pega principalmente o período que não é de queimadas, né, o período mais úmido, ali de novembro a março, você tem muita nuvem, muito grande, que cobre uma extensão muito grande. Isso atrapalha, por exemplo, o DETER, né, que está fazendo o monitoramento quase em tempo real, então ele tem que juntar algumas imagens para poder funcionar. Por isso que é tão importante você lidar com dados consolidados num tempo maior para tirar esse problema da cobertura de nuvens, né? E aí acaba sendo ainda um problema no ano todo, porque mesmo no período seco você tem ainda uma cobertura grande de nuvens. E aí tem um outro probleminha que pode estar associado também, que são as nuvens. Se você tem uma extensão muito grande de queimada, uma queimada muito intensa, você pode ter a formação de uma nuvem com aquela fuligem, né? Com todo aquele aerossol, aerossol são as partículazinhas sólidas e líquidas que são soltas na atmosfera. Então, com todo aquele aerossol que vai parar na atmosfera, você pode ter uma formação de uma nuvem que a gente chama de pirocúmulos, que é uma nuvem que vem de fumaça de queimada, e ela pode cobrir uma área que é muito extensa, que está acontecendo uma queimada muito extensa, né? Então tem que tomar claro, o sistema é muito bem desenvolvido para já tomar cuidado com essas coisas, mas de cara, se fosse uma única imagem a cada muito tempo e tivesse que fazer para uma única imagem a cada muito tempo, os resultados iam ser muito mais incertos do que de fato são.
Mas é interessante que existem sistemas, e o Greenpeace recentemente ele desenvolveu um sistema, Marina, que é também de alertas de desmatamento. Ele utiliza esses satélites óticos, que têm essa dificuldade de não poder transpassar as nuvens, mas também estamos utilizando um sistema de radar. E esse sistema de radar consegue justamente transpassar essa camada de nuvens. Aí eu já não sei se da piro, como é que chama?
Pirocúmulos,
por conta da densidade, deve ser maior, também consegue passar. Mas a gente está conseguindo, por exemplo, identificar alertas de desmatamento com radar, mesmo na época chuvosa, com às vezes 15 até 90 dias de antecedência em relação aos satélites óticos. Então isso dando uma precisão e uma velocidade maior de identificação desses alertas no sistema, ele chama Papa Alpha, que é um sistema desenvolvido aqui pelo nosso time de pesquisa e monitoramento do Greenpeace.
Sensacional, maravilhoso.
Esse sistema, Rômulo, ele já tem sido usado no nosso dia a dia, junto com outros dados também de outros satélites. Lembrando aí só uma questão importante, que o INPE, né, é uma referência internacional de monitoramento, e já aproveitando essa questão dos sistemas, né, e dos dados oficiais, tal, acho que queria que você desse uma explicaçãozinha, só para não gerar uma confusão também, como a gente falou do Google Earth e tal, mas... Quais são os sistemas oficiais, assim, né, de monitoramento?
Certo. Eu vou começar pela segunda pergunta. Assim, o que a gente tem de oficial? Então, que é feito por uma instituição dentro do governo federal, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é um instituto de pesquisa e ensino. Ele é reconhecido mundialmente como o melhor sistema de detecção de desmatamento de floresta tropical do mundo, e o mais longevo. A gente tem dados a partir de 1988 nesse sistema, e ele é aberto, ele é público e ele é acessível. Qualquer pessoa pode ir lá, baixar as imagens que ele utiliza para fazer o monitoramento e também já baixar as informações em formatos que você pode utilizar. E conta com uma interface super interessante, que você consegue ali mesmo saber por estado qual é a cidade que mais, município que mais matou, a terra indígena, a unidade de conservação. Ele traz diversas informações. Então, esses dois são os principais sistemas então a gente tem o INPE, e dentro do INPE a gente tem dois sistemas: o anual, que é o PRODES, e temos o que dá a cada semana o que foi desmatado. Alguns dias atrás, 15 dias atrás, digamos assim. O Google Earth, a gente tem outros também sistemas de monitoramento muito interessante no Brasil, o Map Biomas, o Imazon, que é feito por uma organização não governamental também chamada o Imazon. Ele tem o SAD, que é o Sistema de Alerta de Desmatamento, também há muitos anos, o Map Biomas mais recentemente também fazendo esse mapeamento, ele traz essas informações. E a gente tem o nosso sistema, o Papa Alpha, que além de utilizar também satélites e óptico, traz essa informação adicional. A importância dele para a gente é que, primeiro, a gente pode customizar. E a gente trabalha muito indo a campo, né? O Greenpeace, dentro das suas missões, ele tem no seu DNA, ele ser testemunha ocular do problema, do dano ou do crime ambiental que está ocorrendo. Então, essa agilidade que esse sistema dá para a gente nos possibilita ir, sobrevoar ou até mesmo acessar por terra desmatamentos que ainda não foram identificados com outros sistemas.
Marina, considerando os fenômenos climatológicos, né, que a gente tem visto na Amazônia, qual a perspectiva para o próximo período, né, em termos de desmatamento, em termos de como que eles vão influenciar a cobertura do DETER, enfim, tudo?
Do PRODES também, né?
Tá. Para esse ano e próximo ano, a gente tem aí uma perspectiva um pouco complicada, na verdade. A gente acabou de sair de 3 anos de laninha, uma das laninhas aí mais gigantescas, parecia que não ia acabar nunca. E agora a gente está num período de neutralidade. Mas agora eu digo de março até hoje. E tá olhando ali para um futuro não tão longe de El Niño. Né? O El Niño é quando a gente tem uma... A superfície do mar ali no Pacífico, na parte equatorial do Pacífico, ela fica mais quente do que deveria. Ela fica mais quente do que a norma, né? Então, ela vai ter ali seu aumento de 0,5 grau. Dependendo da agência meteorológica de cada país, muda um pouquinho o critério, né? Então, vai ter país falando que é 0,5 grau acima da média, vai ter país falando que é 0,9 acima da média, mas ali, 0,5 grau acima da média, durante uns meses, essa superfície mais quente começa a interagir com a atmosfera, que começa a responder isso, e a responder a essa energia extra entrando na atmosfera, modifica a dinâmica. Então, antes você tinha a chuva localizada em determinados pontos, então você tem, por conta da dinâmica atmosférica padrão, digamos assim, né? Você tem a chuva caindo especificamente no norte da América do Sul, ali na Austrália, e aí você muda isso e faz essa... Você empurra essas zonas de baixa pressão, ou seja, onde a gente vai ter maior formação de chuva, para o meio do Pacífico, mais para a costa, mais para o Pacífico mesmo, para a costa do Peru, mais para o meio do Pacífico. E aí o que acontece na região amazônica é que, como você empurrou essas nuvens, puxou essas nuvens de lá, você não tem mais essa chuva acontecendo na região amazônica, né? Você tem uma... E assim, o El Niño é uma coisa que acontece ao longo do Pacífico, né? E o Pacífico é um oceano extenso, né? Então, é uma mudança que acontece na temperatura ali na altura do Equador, ao longo do Pacífico. É muito mais energia do que a atmosfera que está interagindo ali em contato com a superfície do oceano estava recebendo, então ela passa a receber essa energia extra e começa a se comportar de uma forma diferente. Então, é uma coisa que... Uma coisa retroalimenta a outra, né? E aí essa atmosfera se comportando de um jeito diferente, mantém ali um pouco o calor, então isso daí vai ficar... Não é uma coisa bem pontual, né? Não é uma coisa que no caso de um furacão, que é uma coisa também... Atmosfera sendo alimentada pela superfície do oceano, dura... um tempo menor. Não, nesse caso ela vai durar um tempo maior e as consequências acabam sendo bem globais, né? Você tem... você vai ver diferença na Indonésia, você vai ter diferença na circulação atmosférica no Canadá, nos Estados Unidos. Então, todo o planeta, ele sofre com o El Niño, né? Quanto mais intenso o El Niño, ou seja, quanto maior essa anomalia de temperatura, mais intensos são os efeitos. E a gente está esperando um El Niño bastante intenso. Então, provavelmente, se espera algo ali próximo do El Niño de 2015, que a gente teve uma grande seca na Amazônia. E secas aumentam o problema de desmatamento e de fogo na Amazônia, né? Então, um período mais seco ali acaba sendo um problema. Só para não falar que eu só falei de Amazônia, no sul também a gente vai ter chuvas mais... tende a ter chuvas mais intensas. Então, enquanto a gente está com o norte secando, né, o norte numa situação de seca, com pouca chuva, no sul a gente tem o contrário. E aí tem que se preparar para isso, porque você vai ter tempestades, você vai ter chuvas muito maiores.
Porque assim, é impressionante, né, como o clima, ele não tem fronteira, né? A gente costuma a falar e a gente pensa em missões e responsabilidade, mas o que? A gente, queimando a Amazônia, a gente emite gases de efeito estufa que vão afetar o mundo todo. Imagina um aumento na temperatura do Oceano Pacífico aqui na costa da América do Sul, mexe com o sistema global de clima. Então, acho que isso é uma prova gigantesca de que clima não tem fronteira, que a gente tem que cuidar, e todo mundo tem que assumir, todos os governos têm que assumir suas responsabilidades e parar de prometer e começar a cumprir inclusive os acordos internacionais de redução de emissões de gases de efeito estufa. E recentemente também, e aí eu queria saber se está relacionado com essa previsão desse El Niño tão grande, a Organização Mundial Climática soltou um aviso, né, soltou um relatório extenso, são centenas de páginas, confesso que eu não li tudo, li resumo executivo, mas que me deixou alarmado, que dizia que nos próximos 5 anos a gente vai ter o primeiro ano que passa de 1,5 graus desde, né, quando comparado com o período pré-industrial, que seria o limite admitido aí pelos cientistas no Acordo de Paris, o máximo, né, ideal que a gente não ultrapassasse. E também que a gente provavelmente vai ter o ano mais quente, né, quando a gente vê a média global de temperatura, de todos os tempos, né? Desde que começou, na verdade, as medições, não de todos os tempos. Então, eu fiquei bastante impressionado com esses dados que chegaram e queria saber se tem relação com esse El Niño, não tem, ou é ainda um sistema ainda maior que o clima está envolvido, que está trazendo tudo isso. As mudanças climáticas e a crise climática que a gente vive, por exemplo.
A gente não sabe dizer exatamente qual o mecanismo das mudanças climáticas que podem influenciar no El Niño e vice-versa, né? Não tem isso tão claro, porque o sistema dinâmico é muito complexo. Mas, de fato, o El Niño vai... A gente se espera um ano mais quente por causa do El Niño, né? Como a gente está colocando mais energia ali na atmosfera, você está esperando temperaturas maiores, né? O oceano, ele é um grande regulador de energia também. Ele absorve muita energia do que iria para a atmosfera. Então, quando eu estava num ano de laninha, então eu tinha uma superfície mais capaz de absorver energia do que de perder mais energia para a atmosfera. Agora eu estou meio que mudando esse balanço, né? Então, meu oceano, ele vai estar ali, a interface atmosfera e oceano não vai estar propícia para troca de energia, de forma que a atmosfera perca mais energia e fique menos quente. Então, o El Niño colabora para esse aumento de temperatura global, né? E a gente colabora. Então, uma coisa acaba alimentando a outra, né? Inclusive, essa é uma das questões que podem estar associada a essa previsão de super El Niño, né? Ter tido um período grande de laninha anterior. Mas nada, não dá para falar e bater o martelo. É esse ponto final, né? É uma coisa que pode estar associada. Mas, de fato, a gente está esperando um aumento na temperatura por conta da falta da redução de emissões, né? A gente deveria estar reduzindo emissões e não está reduzindo emissões como deveria. Então a gente está colocando mais coisa na atmosfera que deixa ela mais quente. E você vai ter um sistema climático ali atuando de uma forma que também deixa a atmosfera mais quente. Então a perspectiva não é muito animadora.
Enquanto isso, tem certas empresas aí petrolíferas querendo explorar petróleo numa certa foz de um certo rio aí, sabe?
Infelizmente, ouvindo vocês, eu penso que lá na frente, quando no período em que chove menos na Amazônia, a gente vai se deparar de novo com esse tipo de questionamento que foi feito agora no começo do ano. Mas não ia acabar com o desmatamento?
Né?
Sim. Então, muito provavelmente, a gente vai ouvir isso de novo.
Sim, vai ser, na verdade, vai ser um grande desafio. E eu acho que o governo brasileiro vai ter que agir de uma forma muito firme, ter um plano muito bom para voltar a agir, né, como deveria agir, porque, de fato, pode haver uma intensificação bem grande por conta disso. O El Niño colabora muito para essa situação.
Eu já estava no Greenpeace aí em 2015, né, quando teve esse El Niño, e já estava na Amazônia no anterior, se eu não me engano. Um outro forte foi em 2009, né, Marina? Eu lembro de ter imagens. Eu lembro que, inclusive, em 2009, eu estava num evento, num hotel aqui próximo ao Rio Negro, e foi a primeira vez que eu vi Manaus. A gente, né, para quem não conhece a Amazônia, Manaus, a gente está longe das principais áreas de desmatamento, então não é comum, não é como, por exemplo, Porto Velho, Cuiabá, outras capitais que estão muito próximo da da fronteira mais ativa de desmatamento, que todo ano você tem muita fumaça. Então eu lembro desse ano de 2009, que para mim, que estou aqui desde 2005, foi o primeiro ano que eu vi fumaça chegando em Manaus e fiquei impressionado. Eu vou até entregar a minha idade, de repente, falando isso, mas um colega falou que esse paradoxo aí do El Niño com a crise climática, com as mudanças climáticas, é mais ou menos como tinha uma bolacha antigamente que falava que se vendia mais porque era fresquinho porque vendia mais. Então a gente acaba nesse novo normal, infelizmente, é que a gente não sabe se a crise climática agrava ainda mais o El Niño ou o El Niño vai estar agravando ainda mais a crise climática que a gente já vive. Preocupa bastante também, eu acho que o fato que a Marina trouxe, a gente teve aí nos últimos anos muitas perdas, tanto de vidas e também financeiras, na questão de chuvas, né? As cidades brasileiras não estão preparadas para aguentar esse volume de chuva, e o fenômeno El Niño também traz justamente em estados aí do sul, sudeste, que a gente viu que sofreram bastante nos últimos anos com essas chuvas torrenciais, com perdas de vida e perdas financeiras muito grandes para os municípios e para as pessoas. Então cabe também, eu acho, além de um plano muito forte para combater esse desmatamento, o governo tem que se preparar e ter um plano de adaptação climática para as cidades, né? Porque senão a gente, infelizmente, vai ter que lidar com esse tipo de situação cada vez de forma mais recorrente, enquanto a gente não faz o dever de casa, né? Diminuir as emissões, cortar o desmatamento e parar as queimadas, que isso vai se retroalimentando.
Só comentar uma coisa aqui. Você comentou de 2009 ter sido um El Niño intenso, forte. Ele foi de intensidade moderada.
Nossa,
você vê como é a coisa. Ele foi mais fraco do que o que está sendo esperado agora, assim.
Oh, não.
2015 acho que foi considerado um super El Niño. Super El Niño não tem uma classificação oficial do que é o super. Esse super acabou ficando ali no freestyle, cada um definiu o que era o super. Mas, em média, o aquecimento da superfície do oceano acima de 1,5 grau, 2 graus, já o pessoal começou a colocar como super. E é mais ou menos para onde estão indo os modelos de previsão de El Niño para esse ano que vem.
A situação se agrava e a gente segue entendendo o quão é urgente e importante todo tipo de ação para enfrentar essa situação e mitigar todos os impactos. E aí eu vou acompanhar o Rômulo na entrega da idade e vou pedir para a gente voltar um pouco o filme. Só para, se alguém ficou com uma dúvida, como a Marina citou algumas vezes o La Niña, vamos só explicar brevemente para quem está ouvindo a gente o que é que a gente se aprofundou na explicação do El Niño, e acho que é legal dar um contexto do que é o La Niña.
E teoricamente seria o contrário do El Niño ou não?
Quando eu tenho uma situação normal, a minha superfície do oceano está na temperatura média, eu vou ter células de circulação atmosférica. Então, o ar vai convergir para o mesmo ponto, vai subir e vai para outros pontos da atmosfera pela parte de cima, né? Então, o que acontece numa situação de El Niño é o ar convergindo no meio do Pacífico, e aí você tem formação de nuvens aqui no meio do Pacífico, né? E aí ele desce na Amazônia e na Oceania, né? E aí você tem altas pressões nesses lugares, então não tem formação de nuvem, por isso você tem seca. No caso, então essa é a situação de El Niño. A situação normal, isso está deslocado. Então essas formações de nuvem, onde converge, vai convergir bem na Oceania, né? Então vai acontecer formação de nuvens em cima da Oceania e aqui na Amazônia, em cima da Amazônia. Então você tem convergindo, descendo o ar, descendo no meio, e desce no meio, e sobe aqui nas laterais, então na Oceania e na América do Sul. E aqui onde ele sobe, você tem uma formação de nuvens e chove, né? Então, o que acontece no La Niña é, você tem a intensificação desse ar, desse ar divergindo aqui no meio do oceano, então indo para a costa, tanto na direita quanto na esquerda, então tanto para leste quanto para oeste. Então você tem o ar indo na superfície para a direção da América do Sul, o ar indo na superfície para a direção da Oceania, e aí na Oceania e na América do Sul você tem esse ar subindo e formando nuvem, então, e mais forte, então formando mais nuvens, portanto você espera mais chuva nesses lugares. Então a situação de La Niña é uma intensificação da situação normal, enquanto a do El Niño é uma troca, uma inversão, e aonde o ar tá divergindo, ele passa a convergir. Onde ele tá convergindo, ele passa a divergir.
Rômulo, voltando um pouco para a parte do desmatamento, né? No final do ano, como você falou, saem os dados consolidados, né, do PRODES, falando do desmatamento do mês de agosto do ano passado até julho desse ano. Se os números que a gente vai ver no PRODES no final desse ano forem muito ruins, quem que a gente cobra?
Pode não culpar. É só governo.
A gente tem que entender essa característica da taxa anual, como ela é coletada, né? A gente teve, segundo os alertas, o pior último semestre do ano no final do ano passado, né? Quando a gente pega de agosto a dezembro, foi a maior área com alertas de desmatamento. E a gente teve um começo de ano também bastante ruim, né? O primeiro trimestre, como a gente falou logo no comecinho aqui, foi o mais alto já registrado. A gente espera e a gente sempre torce para que o que a gente viu em abril continue acontecendo, né? Que esses alertas de desmatamento venham também mais baixo e que isso ajude a puxar a taxa de desmatamento para baixo, né? Para que a gente não tenha que culpar ninguém. Mas é fato que a responsabilidade pelo controle do desmatamento é do governo brasileiro, não interessa se o anterior ou esse. Porém, sempre cabe a gente lembrar que há outras pessoas e outros órgãos, outras atores na Amazônia que também são importantes, né? É importante a gente falar dos governos estaduais, né? Tem muita área nos estados que é pertencente ao governo do estado e ele tem a obrigação de fiscalizar, né? O meio ambiente na nossa Constituição, ele é uma garantia para todos e a proteção dele é compartilhada entre as três esferas do governo, federal, estadual e municipal. Então todos os entes governamentais têm a obrigação, pela nossa Constituição, de nos garantir o que está lá, que é um meio ambiente saudável e que nos dê a capacidade de sobrevivência. Vale lembrar que muitas dessas áreas que são desmatadas é dado um uso comercial para ela. Então existem empresas que têm que se comprometer, ou as que já se comprometeram, parar de só prometer e deixar de comprar produto que venha dessas áreas desmatadas. Né? Não é possível que a gente admita que empresas de grandes portes, até importantes empresas aí no país e até multinacionais, estejam lucrando com o desmatamento da Amazônia, lucrando com a emissão de gases de efeito estufa que está provocando a crise climática. E como a gente falou aqui, a crise climática, a emissão aqui, não fica só aqui, ela afeta o país todo. E outra coisa também importante é começar a entender como instituições financeiras, bancos, bancos de investimentos, como é que chega esse dinheiro na Amazônia também, porque ajuda a financiar esse desmatamento. Então, a responsabilidade pela Constituição é das esferas governamentais, mas as empresas, os fundos de investimento, os bancos também têm que precisam olhar melhor para quem está emprestando esse dinheiro e o que está sendo feito com ele.
Afinal de contas, naqueles 10 milhões, né, que você falou para desmatar uma área inteira, não sai do nada, né?
É, a pessoa não... E aí eu acho que isso ajuda também a desmistificar um discurso que nos últimos 4 anos meio que se intensificou, que quem desmata a Amazônia é o indígena, quem desmata a Amazônia é o caboclo, quem desmata a Amazônia é o pequeno produtor rural. Ele não tem, primeiro, o dinheiro necessário para isso, e segundo, ele não tem a necessidade de fazer isso, né? A gente vê um aumento aí nos últimos 4 anos, também um aumento muito grande de invasão de terras públicas não destinadas. Então esse desmatamento está sendo, sim, com pessoas muito capitalizadas fazendo grandes desmatamentos, esperando uma oportunidade para realizar esse lucro, ou seja, para tentar legalizar essa terra, seja por maneira legal, se o Congresso Nacional aprova mais uma anistia de áreas desmatadas, seja por meio ilegal, né, com títulos falsificados, utilizando às vezes sistemas e até programas que existem, que foram aprovados aí também nos últimos 4 anos, para legalizar, por exemplo, até 2.500 hectares de área que tenha sido desmatada até o ano de 2018. Então, é preciso ficar também de olho, porque a partir do momento que esses desmatadores, esses grileiros, que são quem rouba a terra pública, conseguem o retorno financeiro, isso é um incentivo a continuar fazendo isso.
Bom, gente, a gente vai terminando aqui o nosso episódio. Muito obrigado pela participação, Rômulo. Marina, como você não é de casa, eu queria saber se você tem algum projeto legal que você queira divulgar, onde que as pessoas podem encontrar você na internet.
Ótimo. Eu vou, então, fazer meu jabazinho aqui. As pessoas podem me encontrar no Twitter, é @maideia, mas podem me encontrar mesmo falando de ciência no Dragões de Garagem, que é um podcast de ciência, e no Tortinha de Climão, que é um podcast focado em mudanças climáticas. Esse podcast está em ato no momento, mas já tem uns episódios lá que podem ser ouvidos e vai voltar em breve. Então vocês podem me ouvir.
Podemos compartilhar o link no...
Com certeza.
Claro.
Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação aqui e até mais.
Muito obrigada, gente. Foi uma aula muito rica.
Obrigado.
Muito obrigada.
Toda essa conversa que a gente acabou de ter agora só reforça a urgência de uma bandeira que nós, do Greenpeace Brasil, defendemos há anos, o desmatamento zero. E se você quiser continuar atualizado sobre os dados, fica de olho no nosso site, que todo mês divulgamos as informações disponibilizadas pelo INPE com comentário de algum de nossos especialistas.
Isso aí, além de zerar o desmatamento, a gente precisa responder à crise climática e aos fenômenos climáticos à altura também, com planos de adaptação e medidas que impeçam o agravamento da crise. Isso também é possível. Bom, no episódio anterior falamos sobre bioinsumos como uma alternativa aos agrotóxicos usado na agricultura de larga escala, né? E a Isis Marimon comentou: a questão ambiental é muito importante, nós precisamos preservar o meio ambiente, lembrando que ele também pertence a quem está para nascer. As futuras gerações merecem um mundo melhor, com certeza, Isis. É isso aí, a gente tá deixando... tem que deixar um planeta melhor do que a gente tá... do que a gente, né, cresceu nele.
E a Juliana Valois, acho que é assim que fala, foi lá no nosso Instagram e fez um comentário que representa muito a gente também. Ela escreveu: esperança de um dia comer uma fruta sem pensar. Será que faz mais mal do que bem? Será que vai ser saudável mesmo comer isso ou tá cheio de veneno que não sabemos? A gente espera também, espero muito um dia não ter que me preocupar com isso. Não só a gente, né? Todo mundo, né? Com certeza.
Pra que todo mundo tenha acesso à comida sem veneno no país e no mundo.
Que essa discussão aí ganhe cada vez mais espaço no debate público.
Sim. Bom, é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio. Se você quiser deixar um comentário pra gente, acesse greenpeace.org.br/podcast ou manda uma mensagem no e-mail social.br@greenpeace.org.
Esse episódio teve produção de Lu Sudré e roteiro da Lu Sudré e da Cami Toretto, que sou eu. Obrigada, gente. Até a próxima.
Tchau. Falou.